Muito boa tarde a todos, senhoras deputadas, senhores deputados. Saúdo desde já em nome da Comissão de Educação e Ciência, a Comissão Representativa dos Cidadãos Subscritores do Projeto de Lei número 285, com o assunto audição, portanto, reposicionamento justo na carreira docente e garantia de princípios constitucionais e europeus de igualdade profissional. Temos neste momento conosco uma delegação composta por José Joaquim Pereira da Silva, fundador do movimento, Maria Esther Salgueiro Ribeiro, representante do movimento, João Carlos da Cruz Pereira da Almeida, também do mesmo movimento, António José Dias e Teresa Noronha e Castro, todos deste movimento que apresentou esta iniciativa. A nossa saudação em nome da Comissão de Educação e Ciência, e já conhecem a grelha de tempos, vamos dar-vos a palavra para uma intervenção inicial de 10 minutos. Pergunto quem é que vai intervir em nome da Comissão, Presidente, fundador, José Joaquim Pereira da Silva. Faça o favor.
Excelentíssimas senhoras e senhores deputados, permitam-me começar por agradecer em nome do Movimento PEV, Professores pela Equidade e Valorização, da Comissão Representativa Legislativa e também dos milhares de professores que representamos, a oportunidade de voltarmos a esta Comissão. A aprovação deste projeto de lei, na generalidade, constituiu um passo muito importante, pois representou o reconhecimento por parte desta Assembleia de que esta é uma matéria que justifica uma análise aprofundada em sede de especialidade. Entramos agora numa fase diferente do processo legislativo e entendemos que nesta fase o mais útil não será repetir os argumentos já apresentados na audição anterior, mas antes responder a dúvidas, esclarecer as questões técnicas que possam subsistir e contribuir com total espírito de colaboração para o aperfeiçoamento do texto legislativo. O princípio que sempre defendemos mantém-se exatamente o mesmo desde o primeiro dia: contribuir para uma solução que assegure que nenhum docente com igual ou mais tempo de serviço seja colocado numa posição menos favorável do que outro com menor antiguidade, respeitando naturalmente todos os demais requisitos legais, como sejam as menções de mérito e os graus, entretanto, adquiridos. Estamos, por isso, inteiramente disponíveis para responder a todas as questões que esta Comissão entenda colocar. Muito obrigado. E o tempo restante ficaria para a segunda parte. Está bem?
Muito bem. Então, transportarão o tempo restante para a fase das respostas aos grupos parlamentares. Vamos dar então, não, ninguém mais do movimento vai usar a palavra agora? Muito bem. Vamos dar então a palavra aos grupos parlamentares para poderem colocar as questões que entenderem ou fazer as sugestões que entenderem sobre a iniciativa. Pelo grupo parlamentar do PSD, vai usar da palavra o Sr. Deputado Pedro Alves. Faça o favor.
Obrigado, Sr. Presidente, cumprimentar o Sr. Presidente, Senhoras e Srs. Deputados, e cumprimentar também o movimento de professores pela valorização, equidade e valorização, né, da carreira. Dizer que o PSD, nesta fase, vocês já sabem qual é o nosso posicionamento, as razões pelas quais votámos contra a iniciativa de cidadãos, não que não concordemos com a razão da iniciativa, porque reconhecemos que há injustiças e que devem ser corrigidas, desigualdades que devem ser corrigidas, e que há responsáveis por essas iniciativas, nomeadamente os governos do Partido Socialista, que, da nossa parte, ainda esta sessão legislativa, já fizemos também aprovar nesta Assembleia uma recomendação ao Governo para que o Governo proceda a essa correção de desigualdades e que entendemos que, fruto de um conjunto de processos que neste momento estão em curso, nomeadamente a recuperação integral do tempo de serviço, ao contrário do que aconteceu no passado, quando houve a oportunidade de, numa primeira ocasião, corrigir essas desigualdades, elas não foram feitas por parte dos governos do Partido Socialista, com suporte do Bloco de Esquerda e do PCP, não o fizeram. Ainda ontem atingimos 3/4 da recuperação integral do tempo de serviço, só daqui a um ano é que se conclui este processo, e também porque está em curso e demorará até ao final deste ano a negociação do Estatuto da Carreira Docente. E nesse sentido, da nossa parte, entendemos que esta não é a forma nem o momento para o fazermos. Depois de estabilizados todos estes processos, e não são poucos do ponto de vista das transformações que estamos a fazer, nomeadamente na valorização da carreira docente, o PSD, fruto de ter votado contra, não vai participar neste processo de debate da especialidade. Era só. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Dou a palavra à Sra. Deputada Maria José Aguiar, em representação do Grupo Parlamentar do Chega. Faça favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Boa tarde a todos os senhores deputados. É um gosto realmente cumprimentar os meus colegas, José, Maria, Esther, o João, o António, a Luísa, que hoje não está cá, a Teresa. Cumprimentar e saudar-vos efetivamente por todo este percurso que foi longo. Foi longo, foi árduo, quando todos achavam que não se ia conseguir, mas desde aquele setembro em 2024, em que nós, Chega, estivemos ali, éramos pouquinhos, vocês eram pouquinhos, nós também estávamos a iniciar aqui o nosso trabalho. E foi realmente foi uma luta conjunta. Demos início logo a esse processo com a primeira iniciativa para vos apoiar e estivemos este tempo todo nestes volte-faces que existiram. Portanto, os partidos a apresentarem iniciativas, serem todas aprovadas, todos... pela vossa causa, por esta causa que é justa, mas depois todos estes volte-faces que foram acontecendo e que foram realmente reveladores também de muita coisa, mas os professores também têm boa memória e registam todo este processo. Dizer-vos que este mérito é todo vosso, integrado todo vosso. É certo que, como ainda há pouco aqui ouvimos, foi um problema que surgiu durante a governação do PS, mas é de lamentar que nesta fase o PSD não reconheça efetivamente e não se comprometa com aquilo que inicialmente se comprometeu e reconheceu. Sim, é enrolar, mas não é enrolar, é a realidade, Sr. Deputado. É a realidade, Sr. Deputado. Podiam ter, nesta última iniciativa, podiam ter votado também a favor, porque não é a favor de nenhum partido, é a favor dos professores, de uma injustiça que perdurou durante muitos anos, demasiados anos. Dizer-vos que foram vocês, professores, que demonstraram efetivamente que a democracia funciona. E porquê? Porque os cidadãos não desistem. E quando eles não desistem, a democracia efetivamente funciona. Por isso aqui estamos hoje. Nós estivemos desde o primeiro dia e estaremos convosco até ao último dia. E é com muita honra que o dizemos, e é com muita honra que fizemos este percurso e que cá estaremos até ao último dia, até à publicação no Diário da República e da resolução definitiva deste problema. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Pelo Grupo Parlamentar do PS, vai usar a palavra à Sra. Deputada Aida Carvalho. Faça favor.
Obrigada, Sra. Presidente, senhoras e senhores deputados. Quero naturalmente cumprimentar os senhores representantes da Comissão de Cidadãos e parabenizá-los pelo caminho que têm feito até aqui. Ora, na verdade, o Partido Socialista tem defendido uma abordagem gradual e sustentável à valorização da carreira docente, uma abordagem incremental, progressiva, que vamos fazendo à medida do tempo. do tempo corrido. Por isso, o programa eleitoral do Partido Socialista também é, convém lembrar, nas últimas eleições legislativas, constava o seguinte compromisso: rever os critérios de reposicionamento da carreira docente, de forma a garantir a correção da ultrapassagem da progressão, assegurando a contabilização de todo o tempo de serviço, independentemente da data de entrega. De ingresso. Esta coerência manteve-se no Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Em setembro de 2025, o grupo Parlamentar apresentou um projeto de resolução que recomendava justamente ao Governo rever os critérios de reposicionamento da carreira docente de forma a assegurar a correção das ultrapassagens. Trata-se, portanto, de corrigir um problema de exclusão dos docentes que ingressaram na carreira antes de 2011, já que a portaria 119 de 2018 foi um avanço, mas tinha naturalmente insuficiências que precisamos de resolver. E perante a vossa iniciativa, eu gostava de colocar algumas questões. De que forma é que a solução proposta assegura o respeito pelos princípios constitucionais da igualdade e da proteção da confiança, sem criar novas situações de desigualdade entre os docentes? Se avaliar o impacto financeiro da respectiva proposta e que estimativa fazem dos custos associados à sua respectiva implementação? Consideram que a aplicação da iniciativa poderá ter efeitos retroativos? E se sim, como é que compatibilizam essa solução com os princípios da segurança jurídica e da estabilidade da administração pública? Que contactos ou contributos receberam das organizações representativas dos docentes, sindicatos ou especialistas durante a elaboração da respectiva iniciativa? De que forma a proposta se articula com o atual Estatuto da Carreira Docente, agora em revisão, e com os mecanismos existentes da progressão e reposicionamento? Existem exemplos de soluções semelhantes nos países europeus que tenham servido de inspiração para esta iniciativa e que pretendem replicar as boas práticas europeias? Que evidências ou dados recolham para sustentar a existência destas desigualdades, não é? Conseguem quantificar o número de docentes potencialmente abrangidos? E, presumo que, para terminar, fico satisfeita, só o Partido Socialista ter muitas questões, que mensagem gostariam de deixar aos grupos parlamentares relativamente à importância desta iniciativa para a valorização da profissão docente e para a confiança dos profissionais no Estado? Muito obrigada.
Muito obrigada. Dou agora a palavra à senhora deputada Angélica da Teresa, da Iniciativa Liberal. Faça favor.
Muito obrigada, senhora Presidente. Cumprimentar os senhores deputados e, naturalmente, os representantes deste movimento. Efetivamente, este é um problema de um regime de exceção que foi criado e de uma solução de exceção que foi criada e que pôs professores, uma profissão que é a profissão de professores com direitos completamente diferentes, o que é, quer dizer, não há outra palavra para dizer isto, é injusto, não tem qualquer justificação. E este é o problema dos regimes de exceção. Quando se criam regimes de exceção, é isto que acontece. Nós abstivemos-nos, e aliás tivemos a oportunidade depois de falar depois do plenário sobre essa matéria. Nós, naturalmente, que percebemos o vosso ponto de vista, o que nós não aceitamos é que não se olhe para a função pública num todo, até porque há muitas carreiras com problemáticas semelhantes, em que uns têm umas soluções propostas. Eu sei que isso a vocês pouco vos interessa, vocês naturalmente estão aqui a defender a docência e, portanto, não têm que se estar a preocupar com os polícias ou com enfermeiros ou com outros funcionários públicos e, portanto, eu isso percebo perfeitamente. Agora, enquanto partido político, nós temos que olhar transversalmente para todas as carreiras da função pública, não é só para professores, é para todos. E aquilo que tem acontecido é que há modelos de reposição para uns e há outros que têm mecanismos de aceleração das progressões. E isto é aquilo que nós achamos que não faz sentido nenhum. Nós defendemos que a função pública tem que ser olhada de uma ponta à outra e tem que haver uma reforma de princípio. Porque isto não faz sentido, porque no fundo o que temos é, estamos a resolver uma situação concreta num dado momento e vão-se criar injustiças nos profissionais que estão ao lado, que é exatamente aquilo que vocês estão a defender. Nós, naturalmente, que não somos contra aquilo que vocês estão aqui e cuja proposta foi apresentada, por isso é que nos abstivemos, o princípio de fundo era aquilo que eu vos tinha explicado até depois do plenário. Naturalmente nós vamos fazer a especialidade, porque é uma injustiça que tem que ser corrigida, e aquilo que eu gostaria de vos perguntar, que é um dos pontos que é do vosso artigo 7º na questão do regime financeiro, no que diz respeito ao ponto dos retroativos, que isto é um problema inclusive e eu percebo do vosso lado. O equilíbrio das contas do Estado não é algo que vos preocupe, naturalmente, vocês estão a defender a vossa causa, e eu percebo isso, mas nós temos uma responsabilidade acrescida de representar todos os portugueses. E, portanto, no que diz respeito à questão da retroatividade, no artigo 7º, aquilo que referem é um prazo de 90 dias, ou seja, aquilo que dizem é que o pagamento dos valores retroativos pode ser faseado a aprovar de 90 dias. Depois não reportam à questão do faseamento, ou seja, não há detalhe relativamente ao tema do faseamento. E isso é algo que importa à iniciativa liberal nesta fase de discussão da especialidade. E, portanto, saber qual é, se tem algum contributo para nos dar, ou seja, que faseamento deveria ser esse, que calendarização deveria ser essa, ou se, eventualmente, não têm nada pensado sobre esta matéria e, portanto, deixam aqui um bocadinho ao gosto do legislador. Esta é a nossa dúvida de base. Obrigada.
Muito obrigada. Dou a palavra à senhora deputada Filipa Pinto, do LIVRE. Faça favor.
Muito obrigada, senhora Presidente. Saúdo também a delegação da Comissão Representativa de Cidadãos, que apresentou a iniciativa de cidadãos e o movimento PEV, que teve a coragem de pegar num problema criado pelo próprio Estado e tentar corrigi-lo. É um problema que não tem equiparação na União Europeia nem em países europeus, como já aqui foi perguntado, se conhecem casos na União Europeia ou na Europa. Este caso é um caso português, é um caso do nosso governo, do nosso Estado, que falhou com profissionais. E, portanto, não há aqui perguntas deste género que façam sentido. O reposicionamento justo na carreira é da mais elementar justiça e houve consenso dos grupos parlamentares, e quando há consenso seria de todos, porque todos reconhecem que é uma injustiça, porém as votações não refletiram esse consenso. E não refletiram porque o PSD e a Iniciativa Liberal defendem que se façam comparações com o que não é comparável. No caso da Iniciativa Liberal, diz que há outros profissionais que também sofreram injustiças. Pois bem, esses profissionais têm de se unir e tentar corrigir as injustiças das suas carreiras. Se há aqui um grupo de cidadãos que, por sua iniciativa e que mobilizou milhares de pessoas para a atenção que deve ser dada a este caso, provavelmente as outras carreiras, os outros profissionais terão de fazer a mesma coisa e o Estado terá de olhar para esses cidadãos e perceber o que é que se pode fazer para corrigir as injustiças. E não é fazendo falsas equivalências entre carreiras docentes, carreiras de profissionais da segurança, entre carreiras médicas, são falsas equivalências. Cada carreira tem a sua especificidade e cada carreira tem os seus problemas que é dever desta Casa também corrigir. E, portanto, o que eu considero que é importante é que, de facto, esta Comissão consiga estabelecer na lei mecanismos corretivos que asseguram a correção das desigualdades decorrentes do reconhecimento integral do tempo de serviço prestado. Não foi um favor que se fez, foi corrigir, foi reconhecer aquilo que os trabalhadores fizeram, que foi o tempo de serviço que prestaram ao Estado e que serviram o país. E o que eu espero é que esta Comissão, no seu processo de especialidade, não arranje manobras para distorcer aquilo que foi aprovado no plenário. O projeto de lei do LIVRE não passou, Da nossa parte, compreendemos, é fácil perceber, porque os partidos têm todas as suas dinâmicas e não querem aprovar os projetos uns dos outros. Aprovou-se aqui uma iniciativa legislativa de cidadãos e é os princípios que aqui estão colocados nesta legislação que trouxeram à Comissão. É importante que o processo de especialidade não vá despir o que são os preceitos que aqui são apresentados. Estas correções que devem ser feitas. E eu espero também os partidos que aqui estão a dizer que fizeram muito bem em trazer este assunto e resolver este problema na Comissão, não depois, na especialidade, não se escapem às suas responsabilidades, desvirtuando aquilo que foi a votação que foi feita em plenário. Não tenho perguntas para vos fazer, porque eu estou praticamente esclarecida de toda esta situação e, portanto, espero que os deputados desta Comissão façam o seu trabalho em responsabilidade. Obrigada.
Muito obrigada. Não temos neste momento mais grupos parlamentares presentes, de maneira que eu dava a palavra ao movimento PEV, Professores pela Equidade e Valorização da Carreira Docente. José Joaquim Pereira da Silva, faça favor.
Portanto, antes de mais, eu gostaria de agradecer as intervenções e as questões colocadas por todos os grupos parlamentares. Procurei tomar nota e também fazer um trabalho de casa, antevendo algumas questões que voltaram aqui a ser colocadas. E por isso agrupei, portanto, as questões por temas para ser mais fácil. Antes de mais, e se calhar por ser professor, há alguns defeitos que nós temos, que é de facto, quando vemos que uma coisa não está bem, tentamos corrigi-la. E, de facto, quando se fala em recuperação integral do tempo de serviço, que toda a gente fala, e o Sr. Deputado Pedro Alves acabou de falar, não é uma recuperação integral, é uma recuperação do tempo de serviço congelado. Integral será quando, de facto, esta questão estiver legislada e estiver resolvida. Portanto, só aí é que nós podemos falar em recuperação integral do tempo de serviço. Nunca, e o próprio Sr. Ministro da Educação, falam na recuperação integral. Integral só será nessa altura. Mas eu vou então, agrupando as questões que aqui foram colocadas e antevendo algumas delas, e que estão aqui, eu irei, portanto, responder. Portanto, creio que vale a pena começar por esclarecer exatamente qual é o objetivo desta iniciativa, porque me parece ser o ponto de partida para responder às várias questões que foram aqui colocadas. Portanto, esta iniciativa legislativa não pretende alterar a estrutura da carreira docente, não pretende criar qualquer privilégio para os professores, não pretende retirar direitos entes que beneficiaram do mecanismo de reposicionamento previsto pela Portaria 119/2018, de 4 de maio. Pretende apenas corrigir uma situação muito concreta que conduziu que docentes com igual ou mais tempo de serviço ficassem posicionados em escalões remuneratórios inferiores relativamente a colegas com menor antiguidade. É esta situação que queremos ver corrigida. Porque a carreira docente sempre assentou, entre outros fatores, na valorização da antiguidade, na experiência profissional e nos cumprimentos dos requisitos legais exigidos. Quando essa relação deixa de existir, instala-se uma percepção de injustiça que afeta a confiança dos profissionais no próprio sistema. O Sr. Deputado Pedro Alves, e eu já esperava também, falou na revisão do Estatuto da Carreira Docente. Compreendemos essa perspectiva, no entanto entendemos que estamos perante uma situação perfeitamente limitada, identificável e autónoma. A revisão do Estatuto poderá naturalmente abordar muitas matérias importantes para o futuro da profissão docente, mas esta questão concreta não depende dessa revisão. Aliás, quanto mais tempo decorrer, maior será o número de docentes que terminará a carreira sem ver esta situação corrigida. Por isso, entendemos que nada impede que esta matéria seja resolvida autonomamente, sem prejuízo da revisão futura do Estatuto da Carreira Docente. Falou-se também aqui pela doutora Aida Carvalho, pela senhora deputada Aida Carvalho, o princípio da igualdade e a segurança jurídica. Portanto, naturalmente não compete a nós, Comissão Representativa, substituir-se aos tribunais nem formular juízos definitivos sobre a constitucionalidade da legislação. Aquilo que afirmamos é bastante mais simples. E como eu já disse, mas vou repetir, existem docentes que em situações comparáveis quanto ao tempo de serviço e aos requisitos legalmente exigidos, ficaram posicionados de forma diferente em consequência da portaria 119 de 2018. É precisamente essa realidade que entendemos justificar uma intervenção legislativa. A referência aos princípios constitucionais e ao direito europeu pretende apenas enquadrar juridicamente esta iniciativa e reforçar que a igualdade de tratamento constitui um princípio estruturante do nosso ordenamento jurídico. A doutora, a senhora deputada Angelique, falou também na aplicação de outras a outras carreiras. Entendemos, de facto, que essa questão deve ser analisada caso a caso. Esta iniciativa responde a uma situação muito específica da carreira docente, criada por um mecanismo igualmente específico. Se noutras carreiras existirem situações materialmente idênticas, caberá naturalmente ao legislador apreciá-las no respectivo contexto. Mas a eventual existência de outras situações não constitui fundamento para deixar de resolver aquela que hoje estamos aqui a discutir. Relativamente à operacionalização da medida, relativamente à execução da lei, entendemos que essa responsabilidade compete naturalmente ao Ministério da Educação e aos serviços competentes. Os elementos essenciais para proceder ao posicionamento encontram-se já disponíveis nos processos individuais do docente, exatamente o tempo de serviço, avaliação de desempenho, escalão, índice remuneratório e demais requisitos legalmente exigidos. O essencial é que a lei estabeleça, de forma clara, o princípio que deverá orientar essa revisão. Naturalmente, se a Comissão entender necessário aperfeiçoar mecanismos de execução, os prazos ou os procedimentos administrativos, estamos totalmente disponíveis para colaborar nesse aperfeiçoamento. Permitam-me agora dedicar também algum tempo a uma questão que considero particularmente importante e que foi referida pela senhora deputada Aida de Carvalho. Quando esta matéria é discutida, são frequentemente utilizados números que correspondem à realidade existente em 2018. Mas estamos hoje praticamente perante a realidade de 2027. Entretanto, passaram quase 9 anos, portanto faz em maio de 2027 9 anos que esta injustiça se perpetua. Ocorreram milhares de aposentações, outros docentes abandonaram, entretanto, o sistema educativo. E, sobretudo, mais de 34 mil docentes terão atingido o décimo escalão após a conclusão da recuperação faseada do tempo de serviço. Portanto, em julho de 2027, portanto, será devolvida aos professores a última tranche do tempo de serviço e nessa altura, portanto, grande parte atingirá o décimo escalão. Consequentemente, o universo potencialmente abrangido por esta medida é hoje substancialmente inferior ao existente quando entrou em vigor a portaria. É precisamente por essa razão que preparamos um estudo atualizado, baseado em informação pública disponível, que demonstra que o impacto atualmente previsível desta medida é significativamente inferior aos valores que normalmente continuam a ser referidos no debate público. Importa igualmente distinguir duas realidades completamente diferentes. Uma coisa é o reposicionamento. Outra coisa completamente diferente são os retroativos. O reposicionamento representa um impacto estrutural relativamente reduzido e naturalmente crescente ao longo do tempo, inferior, como eu disse na última audição, ao que ocorreu em 2000 2018 com a portaria 119. Os retroativos correspondem, portanto, à regularização de efeitos patrimoniais passados. Constituem uma despesa extraordinária, finita e perfeitamente compatível com o modelo de fazimento plurianual. Misturar estas duas componentes conduz, inevitavelmente, a uma percepção incorreta do impacto financeiro desta iniciativa. Foi também referido, em diversos momentos de debate público, um valor próximo dos 400 milhões de euros. Importa esclarecer que esse montante corresponde ao impacto global da recuperação do tempo de serviço congelado no conjunto de todos os docentes, medida já aprovada e atualmente em execução. Não corresponde de todo ao custo desta iniciativa legislativa. O que esta proposta pretende corrigir tem uma dimensão financeira substancialmente diferente e perfeitamente compatível com uma execução faseada e responsável. E neste caso, respondendo à senhora deputada Angélique, relativamente aos retroativos. E eu daria agora a vez ao meu colega João, que irá, portanto, esclarecer mais alguns pontos.
Muito obrigada. Muito obrigado. Damos então a palavra para continuar as respostas a João Carlos da Cruz Pereira de Almeida, professor também no movimento. Faça favor.
Muito boa tarde, excelentíssima senhora Presidente, excelentíssimas senhoras e senhores deputados. Permitam-me deixar uma última reflexão. Em primeiro lugar, queremos agradecer, portanto, a forma séria, respeitosa e atenta com que esta Comissão analisou esta iniciativa e às questões que hoje foram colocadas. Independentemente das diferentes posições, acreditamos que todos partilhamos um objetivo comum: encontrar soluções que reforcem a justiça, a confiança e a estabilidade na escola pública portuguesa. Ao longo deste processo, procuramos sempre seguir o caminho institucional. Reunimos mais de 24 mil assinaturas. Apresentámos um projeto de resolução que culminou com a resolução número 22, de 9 de janeiro, da Assembleia da República. Apresentámos uma iniciativa legislativa de cidadãos. Dialogámos com os grupos parlamentares. E estivemos e estamos disponíveis para ouvir sugestões e aperfeiçoar a proposta. Aquilo que sempre defendemos foi um princípio muito simples: que nenhum docente com igual ou mais tempo de serviço fique numa posição menos favorável do que o outro com menor antiguidade. Esse é o princípio que nos trouxe aqui. Sabemos que qualquer decisão legislativa exige ponderação. Sabemos que existem preocupações jurídicas, financeiras e técnicas que devem ser cuidadosamente analisadas. Mas acreditamos também que este debate demonstrou que é possível compatibilizar a correção desta situação com a sustentabilidade das contas públicas, por meio de soluções equilibradas e responsáveis. Por isso, saímos desta audição com confiança, confiança no trabalho desta Comissão, confiança na capacidade da Assembleia da República para aperfeiçoar e melhorar esta iniciativa em sede de especialidade. Confiança que será possível encontrar uma solução que respeite simultaneamente os princípios da igualdade, da justiça e valorização da carreira docente. As leis existem para reforçar a confiança dos cidadãos nas instituições democráticas. Não existem apenas para regular procedimentos. Sempre que uma situação de desigualdade é identificada e corrigida, fortalece essa confiança. Portanto, os professores aguardam uma decisão e uma resolução concreta, com uma data concreta, em 2027. Cada vez que uma solução de desigualdade é identificada e corrigida, essa confiança fortalece. Portanto, essa confiança não se pede, constrói-se com decisões, e esta é uma delas. Muito obrigado.
Muito obrigada. Dou a palavra agora a Teresa Noronha e Castro. Faça favor, professora.
Boa tarde a todos. É uma pequena achega, pois quase tudo já foi dito. Começo por agradecer a todos a disponibilidade e a abertura que têm demonstrado para connosco, tanto no passado como no dia de hoje. Sabemos que uma das principais preocupações em torno desta matéria prende-se com o impacto orçamental. É legítimo que assim seja, mas estamos aqui hoje também para demonstrar com total transparência que os números reais são perfeitamente sustentáveis, como poderão constatar. Permitam-me novamente que refira que eu com 40 anos cheguei ao décimo escalão há pouco tempo e não estou a pedir nada que não me seja atribuído com direito. Eu deveria estar há 6 anos neste escalão e desde 2009 que colegas meus com o mesmo tempo de serviço foram, nessa altura, reposicionados e vão para a reforma com o tempo de serviço no décimo escalão que lhes compete, não são eles que estão mal, mas que me deveria ser a mim atribuído como a outros milhares na mesma situação. Em termos processuais, também como já foi referido, a obtenção destes dados é muito simples. Qualquer escola extrai em 5 minutos do programa de gestão e pessoal de vencimentos todos os dados necessários para que o Ministério os tenha. Ainda assim, o próprio Ministério, através agora da sua agência, mas ainda obviamente com acesso aos dados do SIGRE e do IGEF, os cruzando-os, tem a capacidade de confirmar com exatidão e rapidez a execuibilidade desta medida a nível nacional. Senhores deputados, recordamos com muito apreço que no ano passado a nossa petição sobre este tema colheu unanimidade na comissão e no plenário, tendo contado até com um firme impulso do PSD e do CDS-PP através de uma proposta de resolução recomendando a reposição dos docentes lesados. Pergunto, então, o que mudou? Note-se que esta sensibilidade da maioria parlamentar saiu reforçada muito recentemente no Congresso do PSD, onde o próprio Sr. Primeiro-Ministro colocou a educação no centro das prioridades, afirmando, e passo a citar, é essencial valorizar a profissão do professor ao nível de toda a sua carreira, recompensar os bons professores, atrair talento para a profissão, encorajar a aprendizagem e o desenvolvimento do corpo docente. Subscrevemos integralmente estas palavras. Felizmente, o nosso país acompanha esta ambição política com uma saúde financeira robusta. Ainda há pouco tempo, a prestigiada revista The Economist distinguiu Portugal como a economia do ano, elogiando o desempenho de 2025 como sweet as a pastel de nata, sustentando um forte crescimento do PIB e da inflação controlada. Então, digo, temos por isso o cenário perfeito. Existe vontade política expressa pelo governo. Existem dados que provam o impacto reduzido. E existe uma conjuntura económica de sucesso que o permite. Estão então reunidas todas as confusões para que esta comissão faça justiça a estes professores. Contamos por isso com o vosso voto, quer e o vosso contributo, quer na especialidade, quer no próximo plenário, para transformarmos este desígnio comum numa realidade, garantindo o merecido reconhecimento da classe docente. E permitam-me uma metáfora, deem um pastel de nata a cada professor e vão colher de certeza os frutos para a educação deste país. Muito obrigada.
Muito obrigada. Não sei se ainda queria usar da palavra, mas muito brevemente.
Muito brevemente.
Maria Esther,
é só mais para encerrar,
Ribeiro,
para encerrar, Sra. Presidente, Srs. Deputados, para encerrar em nome do Movimento PEV, gostaríamos apenas de agradecer a atenção e a disponibilidade demonstradas por todos os grupos parlamentares. Permitam-nos ainda deixar à consideração desta Comissão um memorando que prepararmos sobre a evolução do universo potencialmente abrangido por esta medida e sobre uma estimativa do respectivo investimento financeiro, porque se trata verdadeiramente de um investimento, que já foi enviado por e-mail para esta Comissão. Este documento não pretende substituir qualquer estudo oficial, mas apenas constituir um contributo para a reflexão desta Comissão no âmbito da discussão na especialidade.
Obrigada. O memorando foi enviado há pouquinho já para todas as senhoras e senhores deputados pelos serviços de apoio da Comissão e, portanto, já está ao dispor de qualquer um para poder depois consultar. Com estes esclarecimentos que nos deixaram, creio que ficámos todos perfeitamente elucidados daquilo que vos move e do teor da iniciativa que trouxeram e que propuseram à Assembleia da República. Agradecemos muito a vossa iniciativa, a mobilização, porque é muito bom quando os cidadãos se mobilizam e, sobretudo, quando se mobilizam porque entendem que é preciso clamar por justiça. É fundamental que os cidadãos tomem iniciativa quando sentem que são injustiçados. Depois os partidos avaliam como têm de avaliar, mas os cidadãos terem esta iniciativa, organizarem-se, proporem, apresentar a esta Câmara propostas de iniciativas legislativas é muito importante. Muito obrigada. Obrigado. Pela vossa mobilização, pelos contributos que nos trouxeram e que nos deixaram e que cada grupo parlamentar avaliará naturalmente com toda a seriedade e tomará as decisões que tiver de tomar. Naturalmente, cada um terá os seus fundamentos, todos compreendemos isso, mas da vossa parte este reconhecimento e este agradecimento por todo o vosso trabalho, pelo empenho. É a segunda vez que vem aqui perante nós, muitas coisas que nos enviaram e, portanto, hoje nós estamos munidos de toda a informação para avaliar aquilo que nos fizeram chegar. Muito obrigada, muito sucesso, muita saúde e até uma próxima oportunidade.
Ai, caramba. Obrigada, Teresa. Muito obrigada, obrigada. Obrigado.
Ainda vou almoçar ao caso. Bem, ao caso é não. Ah, pois! Ah, ainda não almoçou também.
O Alentejo só tem um defeito. O Alentejo é magnífico, é fantástico. Mas para as gentes do Norte é muito quente.
Há bocado ao meio-dia.
É o único defeito, mais nada.
Vai aparecer, Sónia, nas nossas jornadas ou não? Vai lá às nossas jornadas CDS.